Olá, muito bom dia, 10 horas 33 minutos e estamos dando início com muita alegria a mais um Revista CPT. Aqui na Rádio que há 6 anos é uma boa companhia para você, você que nos ouve em radiocpt.com.br e também assiste ao vivo pelo facebook.com/radiodaielb e no nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo a esse programa de quarta-feira, dia 9 de dezembro. Estamos aí há 16 dias, né, do Natal, nesse período que a gente está vivendo de advento. E esse é o tema de hoje, né, do programa desta quarta-feira do Revista CPT. A gente quer falar, então, né, sobre o tema A Pandemia Tirou a Alegria do Advento e do Natal. Afinal de contas, né, a gente falando aí desse ano atípico, 2020, com a pandemia e tudo mais, né, muitas pessoas tendo que se reinventar, inclusive na igreja, as nossas programações e tudo mais, não podendo se reunir mais fisicamente com muita gente, né, as famílias e tudo mais. A gente celebra o Natal geralmente em família, né? E esse ano vai ser bem diferente aí para todo mundo e a gente quer conversar aí com você também, quer saber de você, inclusive, né? É uma pergunta o tema de hoje, a pandemia tirou a alegria do advento e do Natal e a gente quer saber a sua opinião também. Participe aí com a gente, interage, escreva lá nos comentários no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 51993489360. Toda quarta-feira nós temos também a participação aí do pastor Arno Bessel, diretamente da Inglaterra. Vamos fazer a saudação então com o nosso co-apresentador, pastor Arno, bom dia.
Bom dia, Luana, bom dia a todos os queridos ouvintes e espectadores da Rádio Cristo para Todos. Como sempre, é uma alegria poder participar e talvez no Brasil, quem está passando calor, vou mandar aí um recadozinho de frio. Hoje amanheceu bastante frio, choveu durante a noite. Com isso, teve muita umidade e essa umidade se transformou em gelo e hoje de manhã estava muito liso tudo, né? As calçadas cobertas de gelo. Mas isso em termos de clima. Mas
já estou sentindo frio só de ouvir o seu relato, pastor Arno.
É mesmo? Ótimo. Então, tem que vir aqui para experimentar no local.
Tu sabe que, bom, a gente está aqui na primavera, né? Um calorzinho aqui no Rio Grande do Sul, mas como o ar está ligado aqui nos estúdios da rádio, já coloquei meu casaquinho, né? Porque eu estava de manga curta, já coloquei o casaquinho aqui. Mas só de ouvir o seu relato, eu sou muito friolenta, né? Já começa até a dar mais frio por aqui.
Não, mas está frio sim, mas... Seja frio, seja quente, com pandemia ou sem pandemia, a celebração do Natal vai acontecer.
Ah, com certeza, amém, né? Afinal de contas, né, um momento tão especial que a gente celebra aí, né, o nascimento do menino Jesus, nosso Salvador, então a gente tem que muito celebrar, mesmo com pandemia, sem pandemia, boa lembrança aí do pastor Arno. E olha só, pastor, até estava me lembrando, né, hoje quando eu estava preparando aí o material para o programa de hoje, com a pergunta eu lembrei, né, que a gente tinha o quiz CPT de hoje, não tem quiz CPT, mas tem a pergunta, né, a pandemia tirou ou não a alegria do Natal, e a gente vai contando aí com a participação aí da nossa audiência, que vai também colocando ali, em seguida a gente vai estar lendo esses recadinhos, mas já vamos fazer a saudação com o pastor Felipe Erdman Eusébio, aqui de Porto Alegre, que também está conosco, né, e que vai trabalhar esse assunto. A gente convidou ele para falar sobre essa questão. Então, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio CPT, pastor.
Bom dia, Luana. Bom dia, pastor Arno. De uma maneira muito especial, bom dia também a todos que nos acompanham neste momento para essa conversa, para esse bate-papo. Uma alegria nós podermos estar juntos aí, compartilhando e refletindo a respeito desse tempo e nesse período tão especial, tão maravilhoso que nós vivemos, que é o tempo do advento, o tempo do Natal. Então, bom dia a todos, alegria, obrigado mais uma vez pela oportunidade de nós estarmos juntos, que Deus nos conduza e nos acompanhe também.
Amém, amém, a gente que agradece aí mais uma vez você aceitar estar com a gente para falar sobre esse assunto. Vou deixar o pastor Arno também fazer a saudação com o pastor Felipe.
Bom encontrar você novamente, pastor Felipe, nós tivemos outra oportunidade anteriormente, estamos assim muito na espera das dicas preciosas que você vai compartilhar com todos.
Valeu, obrigado. Estamos aí para conversar juntos e viver esse momento de advento sem perder a alegria, né, desse período, etc. Percebendo que há meios e formas de nós celebrarmos esse momento. Obrigado aí, pastor Arno. Um grande abraço. Prazer estar com você também.
Que legal, que legal. Já tem o pessoal ali participando, já tem recadinhos chegando, mas antes de ler esses recadinhos, lembrar dos nossos apoiadores culturais, que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais, presentes muito especiais aí para o Natal, que você confere também lá no site editoraconcordia.com.br, Criança Cristã também, né? criançacristã.com.br. Tem material bem legal, a gente falou aí, né? Estamos fazendo a contagem regressiva para o Natal. Faltam 16 dias para o Natal, porque a gente faz, inclusive, lá nas redes sociais da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nosso calendário de advento, sempre trazendo aí, contando a história do nascimento de Jesus, né? E também trazendo um desafio para a família. Então fica a dica, né? Para que você participe dessa campanha que a gente está fazendo também lá nas redes sociais da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Depois a gente vai estar falando um pouquinho mais durante o programa de hoje também, assim como a GELB, a Juventude Evangélica Luterana do Brasil, que também está trazendo seu calendário de advento com ações, desafios bem legais também para que você participe aí desse momento que a gente, tão especial, né, que a gente está vivendo nesse momento. E lá no Criança Cristã também tem, a gente inclusive colocou também lá, está colocando junto no calendário de advento algumas ações, né, nós temos também o devocional 25 dias com Jesus, entre outros materiais que você também confere em Criança Cristã .com.br. Falando em presentes, também contamos com o apoio cultural das Facas Spirin, produtos artesanais feitos com material de qualidade, peças únicas para utilizar e colecionar. Você pode consultar o catálogo das Facas Spirin pelo telefone 51 98 27 39 20 e fazer a sua encomenda para o Natal, né? Também fica a dica para você conferir as novidades lá nas páginas, nas redes sociais, tanto no Facebook, VS Facas Artesanais, e no Instagram, @VS_FacasArtesanais. Você confere as novidades e também faça a sua encomenda. Lembrando que eles enviam para todos os lugares do Brasil e do exterior, inclusive lá na Inglaterra, onde está o Pastor Arno, também pode fazer a encomenda, viu? Legal. Pessoal aí das Facas Espírita, a gente agradece aí o apoio de vocês. Também lembrando a nossa programação ao vivo aqui da Rádio CPT. Toda quarta-feira nós temos o programa DR na CPT com o pastor Valdemar Garcia Júnior e a sua esposa Silmari Carvalho, que hoje vão falar sobre o tema aliança, né? Bem interessante. Aí você confere então a partir das 14h no horário de Brasília, tanto no Face, no YouTube e em radiocpt.com.br. Vamos dar aquela atualizada básica na nossa audiência com as notícias do portal da IELB. É isso aí, ouvintes da Rádio Cris para Todos. Muitas notícias no portal da IELB. A gente convida todos a acessarem ielb.org.br para conferir tudo o que está acontecendo na nossa igreja por todo o país. Como eu falei, né, temos esse calendário de advento, tanto da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, quanto da GELB, também nós temos o material aí do Criança Cristã, de Advento de Natal, e também o especial de Natal, Noite de Luz, que vai acontecer agora no domingo, né, dia 13 de dezembro, às 19h, no YouTube do Criança Cristã, também no Facebook da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na Rádio CPT vai ser transmitido, você tem vários meios aí para acompanhar esse especial online de Natal, que vai ser realizado em parceria com a Editora Concórdia, Mensageiro Luterano, Inário Luterano e Criança Cristã. Está muito especial aí. Eu já dei uma conferida no material que está sendo produzido aí. A gente convida todos a se reunirem, né, e participarem desse evento muito especial aí da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Também tem muitos outros eventos que você confere diretamente acessando ielb.org.br. Lembrando, né, que se você tem alguma programação, algum evento que está acontecendo aí, você também está se preparando aí para o advento, para o Natal, pode estar enviando para nós pelo e-mail site@ielb.org.br, que a gente também vai estar publicando lá no site da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Lembrando que sexta-feira é dia de newsletter, né? A gente envia aí a IELB News, que é um informativo semanal virtual, que a gente dispara toda sexta-feira à tarde. Se você ainda não recebe, pode cadastrar lá o seu e-mail para estar por dentro de tudo que vai acontecer na nossa igreja por todo o país. Agora são 10h42 e hoje vamos falar sobre esse tema, né? Esse período que a gente está vivendo, o advento, a espera do nascimento do nosso menino Salvador Jesus Cristo. E o tema, então, é: a pandemia tirou a alegria do advento e do Natal? Está conosco o pastor Felipe Erdmann Eusébio, aqui de Porto Alegre, para falar aí sobre esse tema, e também a gente conta com a participação aí da nossa audiência, que vai interagindo. A gente quer saber, inclusive, como é que você está se preparando para celebrar esse momento, está celebrando esse momento do advento e também se preparando aí para o Natal, através dos nossos comentários lá no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 51993489 9360. Várias pessoas já vão participando com a gente. Vamos começar a ler esses recadinhos e mandar um abraço pro pessoal que vai participando com a gente. Aqui pelo Facebook da Rádio CPT, nós temos o René Rosto, está sempre ligadinho, escreve bom dia a todos. Também a Dalírio Eckert, bom dia Luana, em especial um abraço ao Pastor Arno. É o recado aí do Adalírio Eckert. Não sei se é assim que se diz o sobrenome, Pastor Arno.
O Adalírio Eckert, eu acho que Eckert. Eu lembro bem. Sim, é um grande abraço para ele. A gente teve algum convívio há muitos anos na congregação São Pedro de 3 de Maio.
Que legal, que legal. Também tem recadinho aqui pelo Facebook da Rádio CPT, Elizabeth Zimmermann Neumann, está sempre ligadinha na programação, bom dia para todos, escreve ela. Cláudio Omar, Gerhard também está com a gente, bom dia a todos. O Adalírio colocou outro recado aqui, ó. Pastor Arno, lembra do programa que fizemos em 3 de maio com o Presépio Vivo?
Ou se eu lembro, aquilo ficou na memória, foi o acontecimento. Não digo o programa da forma como apresentamos, porque foi muito primitivo, mas a mensagem, ela permanece, é a mesma, com a mesma alegria, com a mesma lucidez que Cristo quer comunicar ainda hoje.
Que legal, que bom essas lembranças, né, pastor? É isso aí, o senhor lembra quando é que foi isso, a época que aconteceu esse presépio vivo?
Deixa eu tentar lembrar, foi 1979, eu acho.
Olha,
acho que foi 79, faz tempo, né?
1979.
Mas naquela vez, 1979. Mas naquela vez já existiam ovelhas, tá?
Ah, tá. Pois sabe o que o senhor
Porque
falou aí a data?
Tínhamos tinha ovelhas vivas no programa, sim. Né? Tinha.
Olha.
Foi feito no pátio, em frente à igreja. A igreja tem uma propriedade muito bonita e na frente da igreja tem um grande espaço e ali a gente fez com todas as precariedades da época. Imaginam com um sistema de som muito precário, mas a gente conseguiu fazer e teve assim, um grande alcance na cidade e na região.
Animais vivos eram só as ovelhas, não tinha vaquinha no presépio vivo?
Não, acho que não. E tinha gente. Tinha gente viva, né?
Claro, com certeza.
É mais importante.
Muito, muito bom. Muito boas essas lembranças aí. Também tem recadinho de Acir da Cruz Camargo, em Ponta Grossa, no Paraná. Estou assistindo vocês, trabalhando em casa. Recadinho de Acir, obrigada aí pela companhia. Thea Lang também está assistindo. Aí da Marlene Bundi, bom dia, Luane, bom dia a todos. A Cleia Heller Amorim também está dando seu alô, seu bom dia. Mamãe Vera Lemp também. Tá com a gente, bom dia, lindo dia de trabalho em Capão da Canoa, abraço a todos, a mamãe foi lá pro litoral, também montar o presépio lá no apartamento, né, lá na praia, apesar de não estar ninguém lá no Natal, vai ter o presépio também por lá. Simone Ferli Moura, bom dia, assistindo de Mandaguari, no Paraná, um abraço a todos. Também a Elizabeth Zimmermann Noem, a gente já leu o recadinho. José Roberto tá com a gente em Uberlândia, também sempre ligado, escreve ele, bom dia. Obrigada aí pela participação. Robson Guerra também está ligadinho. Bom dia, abraço, que Deus abençoe a todos. Ele que é de Alto Santa Maria, Marechal Floriano, Espírito Santo. Que legal, né? A gente reunindo aí pessoas de várias regiões do Brasil. Também o Carlos Plummer pelo YouTube da Rádio CPT. Bom dia, é o recadinho dele. E vamos lá, então, né? A gente agradece aí o pessoal que vai participando com a gente. À medida que vai chegando o recadinho, a gente vai continuar, né, lendo aí os comentários do pessoal que vai participando, e a gente quer saber de você também, né, como é que você está celebrando esse período de advento, está se preparando para celebrar o Natal nesse ano tão diferente que a gente está vivendo. E aí a gente já começa a bater esse papo com o pastor Felipe Edmond Eusébio, né, pastor, justamente nesse sentido, né, da gente pensar que começamos um ano, né, praticamente um ano inteiro, que a gente está vivendo aí nessa ansiedade, nessa angústia, e é um momento tão lindo, né, em que as pessoas esperam, aguardam por esse período que a gente iniciou aí, que é o Advento, para celebrar, né, com a família e tudo mais, o nascimento de Jesus.
É isso aí, né, um momento aí, um tempo muito especial que todos os anos a gente vive e a gente se alegra nesse tempo e nesse momento também. E começando lá no início, em março, quando, né, a pandemia chegou com força aqui em nosso país e as coisas foram fechadas, né, e toda aquela movimentação, e nós imaginávamos assim, Não, mas não é possível que isso vai ficar 2, 3 meses com tudo fechado, né? E cá nós estamos nesse tempo aí com, né, ainda com restrições, ainda com uma série de coisas que não podemos fazer ou que não é recomendável a gente fazer, né? Não é o ideal dentro do contexto que nós estamos, né? Tivemos um tempo mais de calmaria e agora, né, novamente, pelo menos aqui no nosso estado e na nossa região, né, as coisas não estão boas, né? Não estão como nós gostaríamos até que estivesse nesse sentido. Então, tudo está se estendendo muito mais. E nós estamos, então, passamos quase todo o tempo litúrgico da igreja em pandemia. Né? Começamos lá na quaresma ainda, né, vivendo aqueles momentos, depois veio Páscoa, depois veio todo o período de Pentecostes, chegamos no novo ano da igreja, né, que é esse tempo tão rico e tão especial de nós celebrarmos o Natal, que é um tempo também, ao mesmo tempo, de cheio de tradições que nós temos, né? Tradições familiares, tradições como igreja, tradições de eventos, de enfeitar a casa, de pinheirinho de Natal, da ceia, né? De momento de nós reunirmos a família, da troca de presente, tantas coisas boas que esse período nos traz, né? É um tempo também que todos os anos a gente fala, né, da nossa vida corrida, né, um tempo em que as coisas também aumentam com uma certa intensidade, é fechamento de ano, quem trabalha em empresa tem metas ainda a cumprir, relatórios, né, na igreja a gente tem uma série de eventos, uma série de atividades também, programa de Natal, às vezes cantata de Natal, e tantas coisas que nós temos nesse período, né, sem o tempo de pandemia. E agora, né? Como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente vive esses momentos? Né? Como é que nós vamos, então, lidar? Né? Nossa pergunta, né? A pandemia tirou essa alegria que o Natal traz, né? Quando, de repente, nós não vamos poder ter tudo que a gente tem, né? Ou vamos poder ter apenas uma parte de uma maneira adaptada. Né? E aí vai acontecer o Natal, isso é advento, etc., né? E aí nós precisamos olhar justamente para os nossos costumes, para os nossos hábitos, né, e fazer, de certa forma, uma certa avaliação do que realmente importa, né, o que é importante para esse período. Como é que nós podemos viver este momento celebrando o verdadeiro Natal? Né? A alegria do Natal, ela permanece, a alegria do Natal, ela está presente. E aí a gente começa a olhar um pouquinho e perceber que o nosso Deus é um Deus tão amoroso, tão bondoso e tão cuidador, que ele nos permite sempre de novo o recomeço. Deus nos permite reorganizar, Deus nos permite nos adaptarmos. Se nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos ver diversos momentos em que o povo, em que líderes religiosos da época precisaram se adaptar, precisaram recomeçar diante do contexto que nós estamos vivendo e que eles estavam vivendo. Nós olhamos para Abraão, né? Sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Né? Então, deixa tudo e vai começar novamente, vai começar em outro ambiente, em outro local. Com Noé, né? Deus recomeçou o mundo. Né? Deus viu que, de repente, as coisas não estavam como ele gostaria, etc., e resolveu dar um reinício no mundo, deixando lá a família de Noé, etc., mas foi um recomeço, né? Houve a construção da arca, houve todo o dilúvio, toda a destruição, toda a recriação novamente, né? Então a gente vai percebendo que o Natal pode ser vivido, né? Aí vem aonde nós depositamos justamente a nossa alegria, a nossa confiança. O próprio Natal nasceu Jesus nasce num contexto de readaptação. Né? Todo mundo tem que ir para sua terra para fazer o recenseamento por ordem e decreto do rei e assim por diante. José e Maria grávida, vão fazer uma longa viagem que não era de avião, não era num ônibus leito, não era dentro desse contexto, né? Mas vão, né, fazer essa longa viagem. Chego num local onde não tem lugar para dormir, bate num lugar, bate no outro, e até que encontro uma estrebaria, etc., nessa linda história da noite de Natal que nós celebramos, e ali Jesus nasce, né, num contexto de adaptação. Não foi em casa, não foi num ambiente que talvez eles gostariam, né, que Maria gostaria de dar à luz ao Filho de Deus naquele contexto, mas o Natal ali começou, né, o Natal ali ele aconteceu dentro desse contexto, né? Com essa parte introdutória, né, é esse convite, né, de nós percebermos o que realmente importa nesse período, o que realmente é importante dentro do nosso contexto de Natal, né? Onde que está a nossa alegria, onde é que nós depositamos a nossa motivação para viver esse tempo que nós estamos, né? Então, né, basicamente dentro desse contexto, né, nós precisamos às vezes recomeçar, nos adaptar, assim como nós vemos no texto bíblico, etc., e apontar justamente os alicerces, né? O que, que está depositado a nossa alegria nesse período e nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Então, esse é um contexto muito importante que a gente tem nesse sentido.
Com certeza. Sabe que eu, ouvindo o senhor falar, pastor Felipe, eu fiquei pensando, né? Quando começou a pandemia, a gente fazia essa referência, né, da pandemia ter iniciado junto com o período de quaresma, né, que era mais ou menos como um aviso, um lembrete de Deus de que ele está ali com a gente, ele é o mais importante para a gente se reaproximar dele, né. E agora você falando assim, eu fiquei pensando, a gente está vivendo aqui no Brasil a segunda onda, não sei como é que está lá na Inglaterra, depois o pastor Arno pode estar falando para nós, até porque eu sei que está chegando a vacina agora lá também, né, e tudo mais, mas a gente está vivendo a segunda onda, né, da pandemia aqui no Brasil, e no momento se aproximando da Páscoa, no tempo de Advento, né, então mais uma vez para a gente relembrar, né, qual é o verdadeiro sentido do Natal, né, porque muitas vezes a gente se preocupa, né, com, tem que comprar os presentes, tem que arrumar a ceia, tem que reunir a família, né, e tudo mais, e acaba esquecendo do verdadeiro significado. Então, talvez seja aí mais uma forma da gente lembrar, não, né? Qual é o verdadeiro... Se voltar às origens, né? Ao real significado do Natal.
Exatamente, né? Deus está no controle do mundo, né? Deus está no controle, né, da situação, né? Interessante mesmo, né, lembrar que isso, para nós, ao menos, começou no período da quaresma, né, que é um tempo que nós chamamos também de preparação, né, e agora, de novamente, no advento, né, novo tempo de preparação, né, um novo tempo que nós estamos nos preparando para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus, né. E a gente viveu o ano todo, né, essa desaceleração, né, do mundo, né, essa adaptação, né, 2020 foi o ano do online, né. Tudo foi para dentro das telas, etc., né?
Que também então, foi um desafio, mas uma bênção para a igreja, né? Porque daí a gente começou a fazer as programações todas também de forma virtual, podendo levar mais pessoas sendo alcançadas. E aí eu lembrei, você falou aí, por exemplo, das cantatas e tudo mais, né? A Igreja Luterana, que sempre foi conhecida como a Igreja que Canta, fizemos aí, né, até o próprio a live do Hinário Luterano, que foi feito muito especial, agora a gente está preparando esse especial de Natal também. Mas quantas congregações a gente vê, né, também realizando aí as suas programações e corais e tudo mais, de forma online, né?
Essa enxurrada, né, de eventos, né, de coisas que nós tivemos, né, e que para quem conseguiu, para quem soube aproveitar, né, foi de fato uma bênção, né? Você poder acompanhar coisas a nível nacional que de repente você teria que fazer um deslocamento para ir lá, etc., né? Mesmo que nos outros tempos a rádio já vinha transmitindo vários eventos nacionais, etc., né? Mas acabou que dessa vez a gente participou de tudo, né? Não houve partes, né? Porque tudo aconteceu nesse meio e nesse formato, né? Então, né, tempo de advento, o mundo, né, ele tem um grande, de certa forma, assim, né, interesse em tirar Jesus do foco, né? Em pegar o menino do presépio e arrancar de lá e colocar o Papai Noel, em pegar os personagens do presépio e colocar presentes no lugar, etc., né? Não que isso seja ruim, né? A gente pode ter tudo isso, e tudo isso é muito bom, é maravilhoso. O problema é que, às vezes, a gente se esquece do porquê nós estamos fazendo isso. Né? O Natal ele vai virando esse mero encontro familiar, etc., né? Um dia para a família, um dia da ceia, etc., né? Mas se perde o porquê que nós estamos realizando e porquê que nós estamos fazendo isso. Então, a gente pode fazer, a gente deve fazer, etc. É legal, é bom, a gente se diverte, né? Faz parte dessa alegria, mas a gente não pode esquecer da razão disso, né? Muitas vezes, né, justamente nesses eventos, às vezes acontecem brigas familiares, etc. A pessoa fica o ano todo sem se falar. Nós estamos justamente celebrando e vivendo esse tempo de perdão, Então, o advento ele pode ser vivido de uma forma equivocada, né? Pode ser focado só no aqui e agora, etc. Né? E esse aqui e agora que a pandemia tirou um pouquinho. Né? Então, por exemplo, se a minha alegria de celebrar esse tempo está em eu poder encontrar os meus familiares, rever pessoas queridas, etc., né? Eu vou ter a minha alegria prejudicada nesse sentido. Se a minha alegria está na ceia de Natal com toda a família reunida e de repente não vai dar, né, ou alguns vão realizar talvez de forma sem cuidados, etc., sem se preocupar, né, então nesse sentido, se a nossa alegria está nessas coisas, nós, então, realmente a pergunta seria, a resposta à nossa pergunta seria que a pandemia, sim, tirou o brilho, tirou a alegria do Natal e assim por diante. Agora, a partir do momento que a nossa alegria está depositada no Cristo, no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que veio ao mundo para nos dar perdão, vida e salvação, Deus se tornando ser humano, e que isso aconteceu num contexto também de adversidade, nós podemos celebrar com a mesma alegria que nós celebramos os outros anos, porque a notícia continua válida, né? Hoje vos nasceu o Salvador na cidade de Davi, que é Cristo Jesus, o Senhor. Então, esse tempo é muito especial nesse sentido, né? De nós colocarmos justamente, né, olharmos para o que passou, né, e percebermos e lembrarmos com saudade de momentos assim. Né? O pastor Arno comentou de um programa de Natal lá de 79, né? E a gente tem na nossa mente assim, programas de Natal, coisas que nós memorizamos, etc., que nós vivemos no passado, e que nos lembra justamente essa união que o Natal traz. Esse tempo mais adverso, mais corrido que nós vivemos no período do Natal, também é um tempo de união, é um tempo que coros se reúnem na igreja e se preparam, teatro, né, cantata, né, tudo isso é muito rico, tudo isso é muito bom. Né? Mas não é essas coisas que fazem do advento ser advento e do Natal ser o Natal. Né? Essa união pessoal, próxima, de estar junto, etc. Há formas e há meios, né, de nós mantermos essa alegria. Né? Porque a nossa alegria está em Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E hoje nós temos justamente a internet ao nosso favor. A internet que já foi por muitas vezes tão condenada, etc., tão criticada, né? Hoje está nos servindo como uma grande bênção na nossa vida pessoal, familiar e também como cristão. Essa oportunidade que nós temos de divulgar essa palavra de Deus em nossa vida, né? Então, agradecemos a Deus por tudo isso, né? Percebendo, Ele está no comando, Ele está no controle. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Santificador. Né? Então, tudo de acordo também com a vontade dEle, né, nesse sentido.
Amém. É bem isso.
Pastor Eusébio...
Pode falar, pastor Arno.
Pastor Felipe, muito obrigado por nos lembrar de dois pontos especificamente. O primeiro deles é de que a gente mantenha Cristo como o centro dos festejos e que a nossa atenção esteja voltada ao menino Jesus, através de quem Deus veio para estar conosco, de ser Emmanuel, que ali está todo o foco, ali está a razão de nós celebrarmos. Mas, por outro lado, também, quando nós falamos nisso, eu achei legal as suas colocações, que em si não, nós não condenamos, né, a tudo aquilo que envolve, tudo aquilo que está em torno das celebrações, como um encontro familiar, que é importantíssimo, como também a própria troca de presentes, né, enfim, o canto, a música, tudo isso é importante, né, mas... não esquecendo que essas coisas todas são como que um embrulho, digamos assim, como um enfeite do presente que está ali no centro, que é Jesus Cristo. E nesse sentido, como agora muitas dessas coisas nós não vamos poder ter, eu vejo nisso também uma bênção, em certo sentido, porque nos faz avaliar o quanto essas coisas podem ser boas, o quanto elas valem quando nós as temos. No momento em que nós não as temos, nós sentimos a sua falta. E nisso está também uma lição para nós, acho que no meio dessa pandemia. Nós podermos reavaliar certas coisas, certas tradições, certos costumes, ver a importância destas coisas mas ao mesmo tempo nos lembrar de que, na verdade, o cerne está em Jesus e vai permanecer ali sempre. E ainda um outro ponto que também o pastor Felipe comentou, queria ressaltar, a questão do uso, né, dos meios de comunicação que nós temos hoje. Tem me chamado muita atenção produções muito, muito bonitas de pessoas individualmente ou de grupos de igreja e não só de igreja, mas as coisas belíssimas que têm sido produzidas, especialmente na área da música, do canto, e que hoje podem ser acessados, podem ser assistidos por pessoas em qualquer lugar onde elas estão. E a mensagem chega ali. Isso traz alegria também. Acho que é bom a gente ver isso, de que, apesar das coisas negativas, há coisas muito importantes, muito bonitas, que hoje nós podemos usufruir, que talvez em outros tempos nós não teríamos.
Legal, pastor. Obrigado aí pelos comentários aí. Eu, de fato, assim, muito importante, né? Algumas coisas a gente, de fato, aprendeu que coisas muito simples, muitas vezes, que nós até reclamamos de fazer, né? Na pandemia começou a dar prazer de ir, né? Há pouco tempo conversando com uma pessoa, né? E ela colocou justamente isso, né? Às vezes a gente se queixa de ir no supermercado, se queixa de fazer determinadas coisas, não aproveita para visitar a família, etc., né? E nos últimos tempos começou a virar discussão dentro de casa quem vai no supermercado, né? Para poder sair um pouquinho de casa, para poder, né, ter um contato mais externo nesse contexto, né? E o Natal justamente está dentro desse tempo, né? Uma pergunta que algumas pessoas talvez fizeram, né? Ah, será que nós vamos enfeitar a nossa casa? Será que nós vamos montar o pinheirinho de Natal? Vamos colocar luz, etc., né? Afinal de contas, não vai dar para, não vamos poder fazer aqui o nosso evento, né? A nossa ceia, etc. Ninguém vai ver, né? Então, essa é uma forma que nós colocamos nas coisas o principal. E aí a grande, né, resposta para isso, né, é que nós devemos sim enfeitar, como sempre fizemos. Uhum. E aí vem justamente o uso desses símbolos de Natal. Né? Nos perguntaram, nós sabemos por que o pinheirinho de Natal, né, por que da coroa de advento que nós temos na nossa igreja e que nós vemos tendo em casa, né, o porquê das luzes de Natal. Tudo isso vem embrulhado dentro de uma tradição também cristã. O pinheirinho de Natal tem sua origem no cristianismo, etc. Tem o porquê de ser um pinheiro, né? Onde nas regiões de inverno é frio, mas o pinheiro permanece verde, né? Vivo nesse sentido. Né? O que simboliza as bolas que nós colocamos no pinheiro. Né? Então, né, há tradições por detrás disso. E se nós olhamos para isso como tradições especiais para o Natal, né, nós continuamos, né, o Natal ele vai acontecer, né, e essa alegria, né, de ter isso, né, e olhar para esse momento, né, uma das características das próprias bolas do pinheiro é lembrar dos frutos da fé, né, que nós produzimos frutos enquanto cristãos, etc., né, as luzes de Natal, né, Jesus é a luz que vem, né, nesse mundo de trevas, etc., né, então, né, transformar, né, nós deixamos a nossa casa com cara de Natal, né, mas, né, é importante a gente saber o porquê desses símbolos de Natal, né, a gente não está apenas decorando a nossa casa para o Natal. Nós podemos usar isso como um simbolismo, como um significado, né? Ter o nosso presépio dentro de casa, etc., montar lá. Né? Tudo isso vai preparando o nosso coração, vai preparando a nossa mente para esse tempo tão maravilhoso, né? Para tudo isso que nós vivemos nesse sentido. Né? Então, esses símbolos, essas tradições, elas são fundamentais, né? Uhum. A própria, né, quando nós nos encontramos com a família, etc., isso é muito bom. Isso é muito bom, né? Momento de nós agradecermos a Deus pelo ano que passou, momento de repente a gente pedir perdão por alguma questão que aconteceu, houve algum atrito e está mal resolvido, né? Momento de troca de presentes, né? Lembrando do grande presente que Deus nos deu, enfim, né? Há uma riqueza por detrás de tudo isso. Quando nós colocamos Jesus nisso e entendemos o porquê nós estamos fazendo, nós vamos fazer isso mesmo, de repente, morando sozinho, nós vamos fazer isso somente com a nossa família da casa ou com aqueles que nós pudermos fazer, né? Mas isso, de fato, vai acontecer. Né?
poder olhar para o outro também, né, pastor? O senhor falando, eu fiquei pensando, né, as coisas positivas, principalmente as coisas positivas, né, que podem surgir nesse momento diferente de Natal que a gente está vivendo, né? Por exemplo, o pastor Arno pode falar melhor sobre isso, ó. O pastor Arno tem filhos que moram distante dele, né? É uma maneira, porque hoje, né, a gente não vai conseguir reunir todas as famílias, mesmo estando próximas, mas é uma vantagem para as famílias que estão distantes, né? Hoje a gente tem toda essa tecnologia para estar favorecendo esse momento, esse encontro, reencontro, né, familiar. Mas a gente também tem que pensar naquelas pessoas, né, os nossos irmãos aí, aquela senhora viúva, mais sozinha, né, ou o senhor viúvo, que vai estar, né, sozinho em casa. Então, a gente poder também aproveitar as tecnologias, né? Sei que depois o pastor pode estar falar melhor ali um tema, um assunto que ele quer falar, que é a visita natalina online, né? Que a gente poder também estar levando o amor ao próximo, né? A gente também está sendo solidário, companheiro, nesse momento. Porque Natal é alegria para muita gente, mas também é um momento triste para outras pessoas. Principalmente essas que já perderam alguém, né? Então, acho que isso é legal a gente pensar. É um momento da gente também lembrar do, né? Colocar, exercer aí a empatia, né?
Legal, é isso aí. É essa ideia do olhar para o outro, né? De olhar para outra pessoa, de tentar lembrar até mesmo daqueles nossos... Que agora a gente falou bastante, né? No nosso Natal, na nossa casa, na nossa família, né? Mas esse olhar para o outro. E aí nós entramos justamente no grande ponto das redes sociais, né? Como elas podem ser úteis. Um dos aspectos desse tempo de advento tem a ver com testemunho, né? O texto de João Batista sempre cai nesse período, né? O texto do próximo domingo vai falar disso, né? João Batista dizendo, não sou eu, né? Eu vim aqui para testemunhar da luz, daquele que é de fato, né? E aí olhar para esse aspecto e perceber que a nossa rede social ela pode ser muito especial, né? E muito bem utilizada nesse período, né? Que, de certa forma, por muitos vem sido mal utilizada, né? É bom a gente fazer uma avaliação também, dar uma olhada no nosso perfil da nossa rede social e pensar, olhar de um aspecto de alguém que não nos conhece, o que ela vai encontrar lá? Ela vai perceber que aquilo tem a ver com uma pessoa cristã e etc., né? Porque as redes sociais viraram um local onde muitas vezes é um muro de lamentações, né? Onde a gente vê assim, queixas e queixas e queixas, muros de discussões, de ideologias, né? A própria questão política e uma série de coisas, né? Como é que a gente pode transformar isso, né? Tem até o artigo que a Luana compartilhou, né, a respeito, né, dessa questão lá da nossa igreja irmã dos Estados Unidos, né? E ela trata justamente disso, né? De nós usarmos a nossa rede social também para esse testemunho. Né? Se o mundo lá fora, de repente, está privado do verdadeiro significado do Natal, do verdadeiro sentido do Natal, uma das perguntas que nós podemos nos fazer é como é que nós podemos significar o Natal, como é que nós podemos ressignificar o Natal para as pessoas que estão no nosso rede de amizades. Né? Talvez muitas pessoas da nossa rede estão tristes porque não vão ter essas coisas externas do Natal nesse sentido. Né? Então, né, esse olhar para o outro é justamente aproveitar esse tempo, né, de testemunho. Né? E esse artigo lá traz justamente algumas ideias. Né? Eu vou compartilhar algumas ideias dos artigos e algumas pessoais minhas que eu anotei aqui também, né, de como nós podemos fazer isso. Né? Começando então pela nossa foto do perfil, né, onde nós podemos ali usar fotos temporárias, né, existem meios de nós criarmos, né, a forma de nós apontarmos para o Jesus do Natal, etc., em que a pessoa vai acessar o nosso perfil e vai ali encontrar. Né. O compartilhamento de reflexões, de mensagens, etc., né, que nós podemos fazer, né, compartilhar a própria página da nossa congregação, né? Mostrar o que a nossa congregação está fazendo, o que a nossa igreja está fazendo, a própria, né, esses momentos de estudo, de reflexões da rádio também, né, da IELB, né? Mais ou menos na ideia assim, né? Às vezes a gente vê as pessoas, elas baixam, né, a publicação e postam como se fosse delas, etc., né? E aí a gente aprende com João Batista a dizer, não sou eu, né? E aí né, algo muito importante, né, compartilhar coisas realmente, né, que vá junto à página da nossa igreja, né, onde a pessoa vai ter lá um contato, onde ela vai poder, né, fazer isso, né. Boa parte dos nossos visitantes que nós tivemos nos nossos cultos aqui nesse ano, aqui em Porto Alegre, foi pessoas que nos encontraram por meio da página e perguntaram o horário de cultos e vieram, né. Alguns, né, dois fizeram profissão de fé nesse sentido. Então, né, como é que eles fizeram isso? Não chegando no Felipe, né, que está lá no Facebook, mas chegando na congregação São Lucas nesse sentido, né?
Que legal.
Então, são coisas que a gente, né, pode fazer nesse sentido, né? Convidar pessoas, né? Ó, vai ter uma transmissão ao vivo, né? Vamos assistir junto, né? Uhum. Interagir nesse momento, etc. Né? Então, há uma infinidade de coisas que nós podemos fazer, né? As próprias canções de Natal, né?
Pastor, eu vou lhe interromper um pouquinho antes que eu esqueça com você, que você vai trazer vários, né? E acho bem legal isso que o senhor está trazendo, porque é mais ou menos a ideia que a gente tem também, né? Aqui na comunicação da igreja, por exemplo. A Rádio CPT, todo final de semana, compartilha um culto de uma congregação diferente aí do Brasil. A gente trabalha pelos distritos, né? Então, a cada semana, a agenda de um distrito é divulgada e no final de semana a gente compartilha um culto desse distrito. Justamente com essa ideia, né? Do compartilhar. Aí as pessoas têm... E isso a gente já recebeu várias mensagens nesse aspecto também, né? Ah, tá conhecendo... Não podemos viajar agora esse ano, né? Na pandemia, mas podemos conhecer várias igrejas, vários cultos diferentes, vários pastores diferentes através da rádio, né? Então a gente vê esse lado positivo também. Assim, a gente compartilhando e não transmitindo, a gente também está mostrando, né, apresentando aí a página da igreja para que outras pessoas tenham acesso. Então, acho que é bem legal isso aí, né, que o senhor trouxe esse exemplo. E também e aproveitar, né, que a gente está aí com o calendário do advento da IELB, também contando os dias, com essa ideia, né, que as pessoas aproveitem também, compartilhem, utilizem e façam o desafio ali, né, que essa é a ideia de movimentar as pessoas. Então, realmente, né, é a forma que a gente tem como testemunhar a nossa fé e também fazendo que alcance outras pessoas, né.
E por vezes a gente não tem ideia do alcance que tem esse compartilhamento, né? Se a gente fazer isso, né, público, etc., né? Uhum. E, né, quantas pessoas que de repente podem encontrar consolo, conforto, né, nessa forma, né? Uhum. A gente tem também atividades da escola dominical, com historinha, etc., uhum. né? De vez em quando a gente recebe uns testemunhos externos, né, de pais que acompanharam com os filhos, essa coisa toda, né?
Que legal.
Então, né, é um material que está, né, bem forte nesse sentido, né? Bem à nossa disposição e é tão simples, né? Só compartilhar, né? Só nós, né? Às vezes a gente pode dizer assim, ah, mas eu não testemunho muito porque eu tenho, né, não sei falar, não sei o que vou dizer, né? Ali nós temos pessoas que já falaram por nós, né? Só passar adiante, né?
Na verdade, não necessariamente precisa ser em palavras, né? Às vezes os exemplos mostram mais, né? As ações mostram mais. Pastor, já que eu lhe interrompi, né? Falando em testemunho, a gente tem vários comentários aqui. O pessoal está interagindo aqui com a gente, tanto no Face quanto no CPT Zap. Vou começar aqui pelo CPT Zap com a Elisa Teskfeld, que está sempre ligadinha, né? Ela até faz uma pergunta para o senhor, pastor. Ela bota assim: pergunta para o pastor Felipe se ele é parente dos Erdmann, que moram em Presidente Kennedy, no Paraná.
Não tenho assim conhecimento de ser. Bom, é o mesmo sobrenome, parentesco a gente tem, né? Nem que seja lá em Adão.
É o que nem eu e o pastor Edgar Leme, que todo mundo pergunta, né? Disse, algum parentesco tem, porque o sobrenome é igual, né? Mas não que a gente conseguiu localizar ainda na árvore genealógica. Sim. Aí depois ela colocou a opinião dela, né? Sobre a pandemia.
Tá.
Para nós, a pandemia não tirou a alegria do Natal. Afinal, temos Jesus que nasceu, é o nosso melhor presente, essa é a nossa maior alegria. E é justamente isso, né? Depois, a gente tem vários comentários aqui. Eu vou começar pelo comentário do Carlos Edgar Sander. Eu acho que é a sua ovelhinha, né, pastor Felipe?
Sim, sim.
Ele escreve assim, ó, assistindo direto da internação Covid. Não vejo por que não viver a alegria e o grande consolo que esse tempo traz em nossas vidas. A cada dia que o Natal se aproxima, a alegria aumenta. Mesmo meio mal, antes de vir para o hospital, junto com a família, fizemos a decoração interna e externa da nossa casa. Não temos por que deixar que uma doença estrague a nossa fé a tal ponto de esquecermos o verdadeiro motivo da alegria do Natal. Que legal o comentário do Carlos. E que bom legal. Que a gente está podendo levar alegria para ele também lá, né? No, imagino que ele está no hospital internado.
Sim. É, ele é membro aqui, né? E ele está hospitalizado desde sexta-feira, né? E é uma internação muito ruim, né? Você fica isolado, né? Não recebe visita da família. E a família não pode ver, né? Então, não passei por essa situação, mas imagino que tanto para o enfermo quanto para a família, porque a gente gosta de ver, né? Às vezes, se a gente não vê a pessoa, a gente não se acalma nesse sentido, né? Mas obrigado aí, Carlos, também pelo testemunho, e é isso aí, né? É. Essa é a nossa alegria, né? Em todos os
Com
tempos,
certeza.
Em toda e qualquer situação. Né?
É isso aí, vamos estar orando, vamos se unir aí ao Claudio Omar Gerhard, também que está orando pelo Carlos, ele coloca ali, né? Deus te abençoe e te guarde. E a gente se une em oração. Tem outros comentários aqui. É, a Noêmia Lucila Scherer também está com a gente. Bom dia. Obrigado, pastores. Ela está assistindo de Marechal Cândido Rondon. Está sempre ligadinha com a gente. A Romilda Varenga também coloca bom dia, irmãos. É, tem outro comentário aqui do Francisco Ebert. Na verdade, ele colocou uma pergunta antes do comentário. Eu vou ler a pergunta dele primeiro. Eu estive pensando, será que através da pandemia Deus não está nos querendo dizer que não se agrada do jeito que muitos comemoram o Natal? Acho que foi, né, quando a gente fez aquele comentário, né, da quaresma e agora também do Natal, né, tá essa questão da pandemia. Ele coloca esse comentário e depois ele coloca um outro comentário. Por causa de muitas vezes eu ir comemorar o Natal e com a intenção de engrandecer o Salvador, mas chegando no local me deparei com um ambiente adverso ao ponto de estar tocando músicas mundanas. Parece que era feito na intenção de mudar o foco. Então, há algum tempo, tomei a decisão de ir ao culto e o programa de Natal na igreja e volto para casa. Ele escreve isso. É, isso eu acho bem interessante também, esse comentário do Francisco. Depois eu vou deixar vocês também comentarem, né? Questão pastoral, né? E tal. A gente aproveitar também, isso eu me lembrei, né, agora com esse comentário dele, a gente aproveitar justamente esses momentos também, né, assim como eu falei antes da quaresma e do Natal, que são as maiores datas cristãs, que hoje, né, a gente podendo aí, com a internet, alcançar mais pessoas e testemunhar, né, mais ainda a nossa fé. Então, eu acho que é mais uma vantagem que a gente tem aproveitar esses períodos e compartilhar essa mensagem de amor, né, da salvação de Jesus.
Exatamente, né? O nosso desafio é, acho que é sempre isso, nós trazermos o significado sempre, né? Levarmos isso para as pessoas em todos os momentos, em todas as circunstâncias. É difícil a gente saber os propósitos de Deus com tudo isso, etc., mas a grande questão é essa: nós temos a tarefa de testemunhar, nós temos a tarefa de anunciar Jesus para todas as pessoas. Se o mundo, de repente, está carente de saber o que é o Natal, talvez a gente poderia puxar essa responsabilidade para nós que estamos mais escondidos e não mostrando para o mundo o que é o Natal. E aí vem justamente essa ideia do compartilhar, do levar, de anunciar, de dividir, para que mais e mais pessoas tenham acesso e conheçam essa grande alegria que nós cristãos temos para celebrar o Natal, independentemente das circunstâncias que nós nos encontramos.
Amém. É, também a Márcia Pritt está com a gente, ela que é da Congregação São João de Rio Grande, está sempre ligadinha na nossa programação. Também a Vivian Barros, aqui de Porto Alegre, bom dia, abraço a todos. É, também o José Roberto colocou aqui um testemunho bem legal: a pandemia reaproximou famílias, que trouxe novos costumes, e Deus, o pastor dos pastores, abriu uma grande oportunidade de a palavra alcançar famílias afastadas da família cristã, Deus agindo em todos os momentos difíceis. É boa lembrança aí, né, que a gente sabe também, justamente nessas datas, Páscoa e Natal, as pessoas buscam mais ir à igreja também, né? Então é a forma que a gente tem ainda, mesmo que online, de estar passando mais ainda, compartilhando mais ainda essa mensagem. Tem outro comentário nesse sentido também, da Daisy Halp, ela botou assim: ó, que bênção de estudo. Esse ano, apesar de tudo, foi de bênçãos. Nunca participei tanto de estudos bíblicos. Beijos com carinho a todos, orando pelos enfermos aqui também. E realmente, né? Porque aí também fica mais acessível às pessoas, né? Porque coloca ali online, fica gravado, culto mesmo, né? Fica ali online, fica gravado, o pessoal assiste no melhor momento, né? Da sua escolha. Então, e além da oferta, da infinidade de oferta que tem de material. Então, bem legal aí. Também tem recadinho do Fred Erdman Eusébio. Bom dia, tá ligadinho? Ele que é de Ivaí, isso?
Isso, meu irmão.
É seu irmão, que legal, viu só? A gente fazendo aí também esses reencontros. Tem mais recado ainda aqui na nossa interatividade no Facebook, a Carmelita Moreira também está dando bom dia a todos, Eronice Lemer de Canoas, bom dia, estou assistindo, um grande abraço a todos vocês, um grande abraço para a Eroni. Também, teve alguém que pediu esse de 13 de maio, pediu para passar o contato para o Pastor Arno, do WhatsApp, já passei lá para o senhor, viu, Pastor Arno?
Obrigado.
Também nós temos aqui outro recadinho do Acir da Cruz Camargo. Ele coloca assim, ó, não vamos cometer o mesmo equívoco da PIG brasileira. A vacina contra a Covid-19 já está sendo praticada na China. Na verdade, até tinha comentado antes, né? Começou aí no Reino Unido essa semana também. A gente tinha anunciado na semana passada, né, Pastor Arno? Que ia começar a vacina a ser disponibilizada aí à população no Reino Unido e para essa semana, isso, né?
Verdade, Luana. Ontem foram começadas as vacinações e, primeiramente, estão sendo vacinados aqueles que irão aplicar a vacina, né, os agentes de saúde, e, junto com isso, a toda a população que está na idade de 80 para cima. Depois, então, vai ser concentrado na população de menos idade. Mas é uma grande alegria, sim, é uma bênção, espera-se pelo menos, apesar do pouco tempo que se teve para testar. Mas isso traz uma certa alegria também aos festejos do Natal e quando nós nos aproximamos ao fim do ano, e inspira as pessoas com esperança. Né? Mas vai levar algum tempo, sim, para alcançar a população em modo geral. Se me permitem o momento, em nossa conversação, nós estamos focando bastante sobre o uso das mídias sociais, o alcance que elas têm e como podem ser muito bem utilizadas. Ótimo. Mas, por outro lado, e a Luana, em certo sentido, já se referiu antes, em um momento, nós não podemos nos esquecer de que há ainda muitas pessoas que não têm acesso ou que não usam esses meios e que, de igual forma, precisam ser lembradas. Eu tenho dito isso na minha própria congregação aqui, e acho que vale também lembrar novamente aqui nesse nosso diálogo. O telefone, né, comum, ele antecedeu a nossa mídia social, mas continua sendo um instrumento importante, pode continuar sendo usado. E algumas pessoas só podem ser alcançadas através do telefone da linha comum. E que não tem a imagem, mas mesmo assim podem ouvir a voz de alguém, pode-se conversar com essas pessoas, pode-se orar com elas, trocar mensagens e assim por diante. Junto com o telefone também, o próprio escrever de cartas, né, bilhetes ou mesmo um cartão de Natal com uma boa mensagem. Não vamos nos esquecer desses meios também de fazer uso desses recursos para alcançar as pessoas que de outra forma não seriam alcançadas.
Muito boa essa lembrança aí do pastor, né? Realmente a gente tem que... eu me lembrei, Pastor Arno, o pastor Índio, lá de Bauru, São Paulo, até a gente colocou aqui na nossa campanha a hashtag Elbe Conta Bênçãos, né? O pessoal vai divulgando aí as ações que tem feito para levar o amor de Jesus, né, para continuar testemunhando aí durante a pandemia. Era um louvor em casa, se eu não me engano, na porta, no portão, uma coisa assim. E que ele ia até a casa dessas pessoas, né, ou até os membros que têm, né, as mídias sociais e tudo mais, mas ele ia lá, então ele ficava do lado de fora, a família ficava do lado de dentro, ele ia com violão, fazia lá uma devoção. É uma ideia também, né, para que, né, nesse momento não dá para tá muito próximo, mas ia lá, todo, né, com os protocolos de máscara e tudo mais, e fazia esse. Porque a gente tem, todo mundo sente, né, não vamos dizer assim que são as pessoas mais idosas ou as crianças, todo mundo sente essa necessidade. E é tão bom, né, de ser lembrado e receber esse carinho aí dos nossos irmãos, né.
Não sei se o pastor Felipe vai reagir ou não, mas evidentemente sim, Luana, você tem toda a razão, sim. não nos esqueçamos dessas pessoas. É. E como você disse, nós próprios, né? É muito bom a gente ser lembrado por outros, né? Uhum. Não é uma questão de querer aparecer ou não, né? Mas são nós, como seres humanos, nós somos seres sociais. E é bom ser lembrado por outras pessoas e de nós ouvirmos da parte delas do apreço que tem pela gente e, ao mesmo tempo, essa troca, né, de nós para com essas pessoas.
Sabe que essas dicas aí que o senhor trouxe, pastor Arno, está lá no nosso calendário de advento também, né? Entre a gente trazendo essa reflexão, contando a história do nascimento com o desafio, tem aí escrever uma carta para alguém, né? Tem ligar para o seu pastor, ligar para uma pessoa distante, né? Contar como é que foi o seu ano, alguma coisa nesse sentido. Então, tem essas lembranças aí também, né? Vale a pena o pessoal participar lá dos nossos desafios e acompanhar o calendário de advento. Acho que é bem isso, né? É tão bom a gente poder, assim como a gente começou falando, né? Das lembranças, o pastor Arno trouxe essa lembrança aí de 79, do Presépio Vivo. Todos nós temos boas lembranças do Natal, né? Mesmo quando essas mesmas pessoas que eu comentei aí, né? Que vivem, de certa forma, um luto, alguma coisa, tiveram boas lembranças de Natal. Então, é a gente poder resgatar isso na memória e poder compartilhar essas coisas boas que foram para nós, para outras pessoas também, né?
Aliás, certas coisas muito comuns no passado continuam sendo válidas, nós podemos continuar a usar. É. Eu vou citar um exemplo. Aqui na nossa rua, fez-se uma espécie de uma divulgação do enfeite das casas, né? Quem faria os mais bonitos enfeites da casa para o Natal. E a minha esposa e eu também, nós pensamos a respeito disso. E nós resolvemos construir de uma forma, com materiais recicláveis, todos eles, construir uma pequena manjedoura na frente da nossa casa, com personagens feitos com muito carinho por minha esposa. Colocamos uma iluminação e está aí para os vizinhos verem, o que, aliás, é desconhecido bastante aqui, né? Um senhor parou e perguntou, quando estava fazendo aí a estrebariazinha, ele disse, está construindo uma casa para o seu cachorro? Eu disse não. Aí me deu oportunidade de falar o que eu estava fazendo. Quer dizer, dá ocasião para a gente poder compartilhar, dizer o que nós pensamos do Natal. E assim também crianças da nossa vizinhança também estão parando e perguntando o que é isso, né? O que é isso? Por ser uma novidade, apesar de serem primitivos os materiais usados, né? Mas o que justamente talvez é algo positivo, que chama a atenção das pessoas que não conheciam isso e perguntam e nos dá a ocasião de nós podermos compartilhar a respeito do Natal. Assim, há muitos meios, né, que a gente pode se utilizar, além da mídia social, sim.
Que legal essa iniciativa aí de usar material reciclável. Já concluiu, pastor, ou está em fase de conclusão aí?
Não, está prontinho.
Ah, então tem que tirar uma foto e mandar para nós.
Já foi, algumas fotos já foram
no postas, Face da esposa.
Né, no Facebook da minha esposa.
Então vamos ter que resgatar lá e compartilhar. Com certeza. Que legal aí compartilhar com a gente aí também. E para a gente ir indo para o final, pastor Felipe, sobre essa visita, fiquei curiosa também, né? Sobre essa visita de Natal online aí que você preparou para nós, para falar sobre isso.
Certo. Tem mais ou menos a ver justamente com o comentário do pastor Arno, né? De nós nos importarmos com todos, né? Chegarmos àquelas pessoas de todos os meios e todas as formas, né? Então, nós não podemos visitar fisicamente muitas pessoas, mas nós podemos fazer essa visita online, seja através de uma chamada de Meet, através de um telefonema de telefone fixo, de telefone celular, ou até mesmo de carta, visitar, né, por texto, etc. Mas de nós lembrarmos das pessoas ao nosso redor, de nós lembrarmos daquelas pessoas que, de repente, estão vivendo até uma situação de luto, seja pela Covid, ou seja por outras doenças, ou por outros, né, por acidentes, etc. Mas de nós pensarmos naquelas pessoas que nós sabemos que precisam, de repente, de uma atenção, né, pessoas que são sozinhas e que estão ainda mais sozinhas nesse período, nesse tempo, e de a gente fazer esse contato nessa, né, nessa visita, então, natalina, nós conversarmos, vermos como uma pessoa está, se está precisando de alguma coisa, e ao mesmo tempo também fazer uma devoção com ela, lembrar do sentido do Natal e, ao mesmo tempo, também orar com ela, fazer esse momento especial, assim, com aqueles que nós lembrarmos, com aqueles que estiverem ao nosso alcance, para que a gente possa viver esse período dessa forma também, né? Não 100% isolados. Há meios e formas de nós contactarmos pessoas. Então, é uma dica aí para nós celebrarmos o Natal. Fazermos isso seja com os irmãos da nossa congregação, que a gente tem mais conhecimento, mas com amigos, com familiares, com pessoas que a gente tem o contato e nós sabemos que, de repente, elas não são cristãs. É uma oportunidade de dizer, olha, eu estou ligando nesse período de Natal, como você sabe, eu acredito em Jesus, o meu Salvador, né, no Deus que vem para salvar. Eu queria fazer uma oração com você, deixar essa reflexão, enfim, né, de nós sermos criativos também nesse momento e nessa oportunidade, né, de fazermos de tudo para com todos, para que por todos os modos possamos salvar alguns. Né. Então, amenizando esse sentimento aí de isolamento, de distanciamento, por aí vai.
Com certeza, boas dicas aí, né, temos várias oportunidades, acho que é uma grande oportunidade, né, assim como a gente falou que essa, a pandemia trouxe essa bênção, essa oportunidade, abriu essa porta virtual para nós na igreja também, mas não esquecendo, né, até a gente falou algumas coisas que o pastor Felipe comentou, eu lembrei do webinar que a gente fez essa semana, encerramos o webinar, eu e a Aline, né, e a gente falou sobre isso também, né, ter esse equilíbrio também, depois da pandemia, ter esse equilíbrio entre o presencial e o digital, né, a gente não deve descartar essa porta que foi aberta, né, mas também não esquecer do que ainda precisa acontecer de forma presencial, né. Então, pastor Felipe, a gente agradece muito essa participação aí, eu não sei se pastor Arno tem mais algum comentário, ou senão a gente vai encerrando, pastor.
Ah, eu gostaria só de apontar para um dos textos que vai ser lido no próximo domingo no culto, que é o texto da Epístola, né, o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 e 18, que eu acho que resume muito, muito bem a época do Advento e também o próprio Natal, em que ele menciona três coisas. Ele diz: estejam sempre alegres, né? Sempre, inclusive também na pandemia. Orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Que bonito isso que o apóstolo Paulo está falando, né? Que nos lembra de novo do que é, na verdade, o centro das comemorações. É o fato histórico de Cristo ter nascido, Cristo ter vindo. Isso ninguém apaga. Mas permanece ali, a alegria permanece ali e que também vem se infiltrar em qualquer circunstância em que a gente se encontra. Se nós lembrarmos disso, nós podemos festejar com muita alegria, de uma forma diferente, sim, mas com toda alegria e com muita gratidão em nossos corações ao nosso Deus.
Amém, pastor Arno, amém. Pastor Felipe, mais uma vez agradecer aí a sua participação, né? Desejar um abençoado período de Advento, de Natal para você, para sua família, né? E até uma próxima, se Deus quiser.
Valeu, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez de nós estarmos juntos, né? Feliz Natal, um bom tempo de Advento aí para vocês aí na rádio, Luana, para vocês aí, pastor Arno também. Deus cuide, proteja, abençoe, né? A pandemia tirou a alegria do Natal? Com certeza não. Né? Como a palavra de Deus diz, nada pode nos separar do grande amor de Deus. Né? Então, Deus está conosco. Deus nos ama. Ele é o Emmanuel, né? Ele é o Príncipe da Paz, é o nosso Conselheiro Maravilhoso e é o nosso Pai da Eternidade. Que Deus e Espírito Santo encha os nossos corações de paz e alegria e que celebremos com felicidade, né? Sozinhos, acompanhados, com mais pessoas ou menos pessoas, né, vamos ter sim esse tempo de Advento que já estamos tendo e um Feliz Natal. Né. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam, Feliz Natal para cada um, que Deus cuide, proteja e ampare a todos. Obrigado pela oportunidade.
Amém, amém. Pastor Arno, nossa despedida também com o pastor Felipe, com a nossa audiência.
Agradecemos novamente ao pastor Felipe por sua participação e as ótimas colocações que fez, as sugestões muito apropriadas que fez e estendemos a você, sua família, sua congregação, nossos votos também de um feliz, abençoado Advento e, da mesma forma, também o Natal. Aliás, Luana, se eu estou bem certo, esse é o último programa ao vivo, né?
Não, na verdade, esse é o penúltimo. O último é semana que vem, a gente tem semana que vem ainda.
Ah, tem semana que vem. Ok, então nós teremos oportunidade ainda, se Deus quiser, semana que vem, de desejar também a você um Feliz Natal. Mas, de qualquer forma, já deixamos nossos votos, especificamente também a todos que sempre, com tanto carinho, acompanham a Rádio Cristo para Todos.
Amém, amém. Obrigada aí, Pastor Arno, mais uma vez, né? Se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos aí para nossa despedida do ano, né? Um Feliz Natal também. Mas igual, de toda forma, um abençoado período de Advento aí para o senhor e para sua esposa, né? E depois a gente também quer ver essas fotos. Vou buscar lá no Facebook para a gente estar compartilhando aí com a nossa audiência também. E parabéns pela iniciativa, viu?
Obrigado.
Legal, e a gente agradece a nossa querida audiência também acompanhando, interagindo com a gente. Fica a dica, né? Para que você também compartilhe esse nosso programa, para que essa mensagem chegue a mais pessoas também. Lembrando que nós temos a reprise às 19 horas e também você pode pegar lá nosso podcast em radiocpt.com.br. 14h nós temos o programa DR na CPT, com o pastor Valdemar Garcia Júnior e a Silmari Carvalho falando sobre o tema Aliança. Não perca! Às 14h aqui na Rádio CPT. E eu volto amanhã com mais um Revista CPT, 10h30 da manhã. Espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.